Quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que nós tanto carecemos. Em meio a lutas e dificuldades, se nós não temos a paz do Senhor, as nossas decisões elas são como que explosões de emoção e muitas vezes elas são erradas. E nós, por muitos anos, colhemos os frutos dessas más decisões. Por isso que eu declaro para você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, nesta manhã, na reta final do nosso estudo sobre frutos da carne e frutos do Espírito. Quero convidar você a ler, mais uma vez comigo, Gálatas capítulo 5. Por vários domingos, nós temos meditado. Semana passada nós finalizamos mansidão, vamos falar um pouco só para dar continuidade, para nós darmos entrada no último tema que é domínio próprio. Logo depois de domínio próprio eu vou fazer um fechamento, um grande resumo para a gente poder fazer um fechamento. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Semana passada nós falamos sobre mansidão, fazendo um breve resumo, em especial do finalzinho. Nós começamos no finalzinho do nosso segundo período, da semana passada, do domingo, da escola dominical da semana passada, a falar o papel desta mansidão dentro da vida cristã. Praotes, que é a palavra grega que define mansidão, é o espírito em que se deve aprender. Nós estamos na escola dominical, nós estamos vivendo, e nós temos contato com o ensino o tempo todo, todo o tempo. Nós precisamos que o Senhor nos dê mansidão. Nós temos que aprender com mansidão aquilo que é ensinado. Muitas vezes é difícil para nós trocarmos uma coisa que já é enraizada nos nossos corações por uma coisa que é apresentada como nova. E a mansidão é aquilo que nos leva a ouvir a repreensão, receber a repreensão e analisar, pelo menos analisar. O homem reconhece, tem que reconhecer a sua própria ignorância e o faz com mansidão. Mansidão também é o espírito em que a disciplina é exercitada, em que as falhas dos outros devem ser corrigidas, e a ideia é que você não pode deixar que as pessoas elas continuem agindo de uma maneira errada, mas você deve corrigi-las com mansidão, com sabedoria. Você deve olhar para aquela pessoa como uma pessoa que é carente da presença do Senhor, do amor do Senhor, e que se você não tivesse a graça dele, você estaria numa condição igual ou pior. Mansidão é a forma com que você corrige a pessoa, não com o objetivo de levá-la ao desespero, mas para levá-la à mudança de opinião. Falamos também que praotês é o espírito do testemunho cristão. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, diz que nós temos que estar sempre prontos para dar razão da nossa fé. E muitos têm dado razão da sua fé com ignorância, com violência, com brutalidade. E a palavra de Deus diz que não é por força nem violência, mas pelo Espírito. Falava com o pastor ontem e ele queria puxar para si a obrigação da conversão, da mudança da pessoa. E isso não é nossa função. Nossa função é semear. Nós temos apenas que dar um bom testemunho. Nós temos que apenas falar e falar as coisas com mansidão. As pessoas têm que ver que nosso objetivo não é agredi-las, mas é fazer com que elas mudem o seu comportamento. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Falamos de Moisés, mas o nosso maior exemplo é Jesus. Não há um caso, não há um exemplo de mansidão como a de Cristo, em que perante aos seus acusadores, ele os abençoava. Perante aqueles que o ignoravam, ele os amava, ele investia tempo. Para alteza é um meio termo entre a ira em demasia e a ira suficiente. Uma ira santa, algo que é extremamente difícil para que nós pratiquemos, porque nós gostamos de trabalhar em extremos. Mas o Senhor ele nos leva a sermos pessoas equilibradas, a estarmos no meio termo. Para alteza, esse jeito de agir, que não é nem mole demais, nem duro demais. E aí nós voltamos para a condição de Moisés, que era um homem que foi levantado e considerado entre Adão e a volta do Senhor Jesus Cristo como o homem mais manso da terra. Um homem que passou 40 anos no deserto ouvindo reclamações de mais de 4 milhões de pessoas. E apenas uma vez, em 40 anos, ele perdeu a paciência. Por 40 anos ele se manteve firme na sua mansidão. O significado de proautês, ele é muito ligado com o próximo tema, que é domínio próprio. Proautês, mansidão, tem muito a ver com domínio próprio, com autocontrole, que é o que nós vamos trabalhar agora pela manhã. Este domínio próprio, esse pensamento de você deixar, segurar um pouco mais, aguentar um pouco mais antes de explodir, muito mais do que você contar de 1 a 10, é você trabalhar isso de forma interior, para que você possa cada vez mais ser uma pessoa mansa e com autocontrole, com domínio próprio. A palavra para domínio próprio é uma palavra diferente. Em grego é E-G-K-R-A-T-E-I-A. Egkrateia. É a palavra que na Bíblia, nos textos gregos, aparece como domínio próprio, a nona e última virtude do fruto do Espírito Santo. Ela é traduzida por domínio próprio. Você tem que aprender a se controlar. Você tem que aprender a, antes de explodir, você tem que se controlar. Você tem que se controlar em relação à alimentação. Você tem que se controlar em relação ao excesso de exercício. Você tem que se controlar em relação a tantas coisas. A única coisa que você não tem que se controlar é em relação à manifestação do Espírito. Porque contra essas coisas não há lei. Você pode manifestar o amor sem medida, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão. Você pode manifestar tudo isso sem medida, sempre com a direção do Espírito Santo, sempre com a motivação correta. Domínio próprio tem a ver com isso. No Novo Testamento nós temos poucos elementos para tratar a respeito de domínio próprio, ou essa palavra egkrateia. Ela aparece a primeira vez em Atos 24, 25. Abre, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 25, diz assim: dissertando ele acerca da justiça e do domínio próprio, egkrateia, e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, quando eu tiver mais um tempo, eu te chamo. O apóstolo Paulo, ele vinha falando sobre o contexto da justiça, sobre as pessoas elas controlarem, lembra que nós estamos falando dentro do ambiente grego-romano, em que em especial a área sexual ela era devassa, em que o apóstolo Paulo está falando, vocês têm que se controlar, aqueles grandes banquetes que eles ficavam 4, 5 dias comendo, as pessoas que eram extremamente obesas, porque não conseguem controlar o seu apetite, seja de alimento, seja de qualquer outra coisa. O outro texto que nós vemos é 2 Pedro, capítulo 1, verso 6. 2 Pedro, abre aí por gentileza. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, toda a tua força, todo o teu vigor, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. São todas coisas ligadas. É aquilo que a gente vem falando desde o começo. Não tem como você manifestar domínio próprio se você não tem amor. Se você não tem alegria, se você não tem paz. Não tem como. É todo um pacote, é toda uma ação só do Espírito Santo. O verbo correspondente a domínio próprio ocorre duas vezes no Novo Testamento. Se autodominar, digamos assim. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Olha aí, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Vem falando do relacionamento entre jovens. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 9, ele fala, verso 8, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraiado. O apóstolo Paulo está falando na condição da pessoa, se ela não consegue se reter dentro do desejo sexual, não tem o domínio próprio sobre essa área, é melhor casar. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo determina o princípio universal de que todo homem que se esforça para vencer em tudo se domina ou é uma pessoa considerada como temperada. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Tem domínio próprio. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Então, o que o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo está falando é, o atleta, ele tem diligência, ele se esforça, ele sabe como agir, eu tenho que treinar 7 dias, eu me controlo, eu tenho que controlar o meu peso, se ele é um lutador, boxer, alguma coisa desse tipo, tipo Moisés, ele vai entrar, ele tem que ter um peso correto, ele sabe se controlar. E o apóstolo Paulo fala da mesma maneira que eles agem em relação ao seu autocontrole, em relação ao seu físico, em relação ao seu esporte, mas eles buscam uma coroa que é corruptível. É uma medalha que depois de um tempo ela enferruja, ela perde o seu brilho, a corda lá que prende lá, ela apodrece. Isso é jogado fora. Na época do apóstolo Paulo, se colocava uma coroa de louro sobre a cabeça daquele atleta vencedor, passada uma semana, aquilo estava podre. E ele fala assim, você tem que fazer a mesma coisa, mas não para buscar uma coroa corruptível, não para buscar uma coisa do mundo, mas para buscar uma coisa que é incorruptível, uma coisa que é eterna. O nosso cristianismo, conforme eu orava no começo, ele tem que ser cada vez mais pautado na busca das Escrituras e do elemento santo do Senhor. Esse contexto que tem sido vendido para a gente tem que se amar, é autoestima, isso está errado. Estava vendo lá na internet, ah, cada vez eu vou me amar mais, cada vez eu vou buscar mais para mim. Humanismo não é cristianismo. Isso está errado. Você buscar Deus apenas para Ele te suprir nas suas necessidades financeiras é uma adoração profana. Não que você não tenha que adorá-lo e buscá-lo em relação a isso, mas não só isso. Nós não conseguimos conviver com pessoas que querem apenas coisas que são para mim. Estava falando com uma pessoa, olha, fulano, ele só me busca, a minha família só me busca, só nessa condição, quando precisa de mim. E aí eu dei exemplo para a pessoa, falei assim, olha, é que nem aquelas pessoas que têm uma Saveiro, tem aquele carro utilitário, em que ele só é lembrado na hora de carregar um móvel, de carregar uma cama. Nós agimos muitas vezes dessa maneira com Deus. Nós temos que ter domínio próprio nas nossas vidas, buscando o que é eterno. Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é suficiente para cuidar de nós e nos suprir de todas as nossas necessidades. Senão nós temos que buscar outra religião. A religião cristã, ela é uma religião de confiança em Deus. O adjetivo correspondente ocorre apenas uma vez no Antigo Testamento. Tito, capítulo 1, verso 8. Abra aí, por gentileza. Timóteo, Timóteo. Tito, capítulo 1, verso 8. Verso 7. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, dizendo quais são as características dos homens de Deus. Porque é indispensável que o bispo é um pastor de pastores. Que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, que cuida bem das coisas que Deus entrega nas suas mãos. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si. Em relação ao quê? A tudo que foi falado. Que ele domine sobre a sua ira, sobre o consumo exagerado de vinho, ou a necessidade, o desejo exagerado de você querer bens, de querer crescimento. Não é pecado você ser próspero, mas você pensar só nisso está errado? Está errado. Nós temos que aprender a ser satisfeitos. Um dos grandes problemas aí da nossa sociedade de hoje é a insatisfação. Cada vez mais, os consultórios de cirurgia plástica têm sido alcançados, têm sido... fugiu a palavra. Têm sido procurados por jovens de 12, 13, 15 anos que estão insatisfeitos com o seu físico, com o seu queixo. Não é uma coisa que é necessária, é uma coisa que não é para a idade. A pessoa tinha que estar procurando, pensando em outras coisas. Não sou contrário a isso. Eu estou dizendo para você que você não pode pensar só nisso. De modo claro, o Novo Testamento, propriamente dito, tem pouco elemento. Nós citamos 4, 5 versículos falando da palavra domínio próprio, tratando do adjetivo, do verbo, mas é pouco, além de Gálatas capítulo 5, que nós já lemos. De modo claro, o Novo Testamento, propriamente dito, fornece pouca matéria sobre o que é essa palavra. Partindo para a Septuaginta, que é, nós já falamos, que é a tradução do Antigo Testamento de hebraico para grego, também não usa frequentemente essa palavra. Nós temos poucas ocorrências que dão o conteúdo ao significado. Não te deixes levar por tuas paixões, refreia os teus desejos. Se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para os teus inimigos. Não te deleites na existência voluptuosa, nem te ligues de tal sociedade. Não te empobreças banqueteando com dinheiro emprestado, quando nada tens no bolso. Autocontrole. Com base nessa passagem, fica claro que o domínio próprio inclui, pelo menos, o autodomínio, a autodisciplina em prazer físico. Sair. As pessoas têm tido seus orçamentos consumidos pela tanto de vez que a pessoa sai, que vai fazer lanche, vai fazer não sei o quê. Não é que você tem que ficar refém da sua casa. trabalhar só para comer o arroz e feijão não é isso. Mas as pessoas, elas não têm controle. Quantos de nós não temos planilhas de controle do que nós ganhamos e gastamos? E aí nós caímos para o cartão de crédito, caímos para o cheque especial. Todas as formas de você satisfazer a necessidade, o desejo, não a necessidade, o desejo do seu coração, nós não temos tido domínio. Estamos chegando no fim do ano e é o momento em que as pessoas têm menos domínio. As pessoas não têm recursos e elas usam o que não têm. Eu tenho que dar um presente para a pessoa, não importa se janeiro, fevereiro e março eu vou passar dificuldade para pagar IPVA e IPTU, porque essas coisas não estão nem um pouco preocupadas com seus desejos. Elas vão bater na sua porta. O que lhe dá? Como lhe dá? Não, eu vou, depois eu resolvo. Resolve nada. As pessoas, elas vão ter os seus lares atribulados por causa de viagens, por causa de problemas de Natal, de festas e todas as coisas, porque as pessoas, elas não conseguem se controlar, não conseguem se dominar. Na história judaica, quando da terrível perseguição do reinado de Antíoco Epifânio, era um rei, era um imperador romano, começou-se uma perseguição tremenda contra os judeus, dentro de um livro que não é apócrifo, ele não é inspirado por Deus, chamado de... Fugiu o nome. Macabeus. Se você leu já as escrituras, de capa a capa, tenha curiosidade, lá não tem ensino pagão, herege, ó, mata criança, não tem nada disso. É um livro histórico, que não é inspirado por Deus. É por isso que não está nas nossas Bíblias. Mas lá vai falar, no livro de Macabeus, a revolta daquele grupo de judeus por causa desta perseguição, em que eles tinham no seu conceito de lei que não poderiam comer carne de porco. Era um conceito que era mais do que legal, era da saúde pública. Aquelas pessoas, elas foram proibidas de comer carne de porco como uma carne imunda, uma carne que tem que ser muito bem preparada. E no deserto, onde foi decretada aquela lei, era difícil das pessoas comerem uma boa carne de porco sem ficarem doentes. E aí, independente disso, os judeus saíram do deserto, passaram séculos e continuaram com esta lei. E aí esse imperador, ele chega para eles e fala assim: ou você come essa carne de porco ou você morre. E aquelas pessoas falam assim: não vou comer, apesar de o meu corpo querer, tanto pela fome como para evitar esse sofrimento que vai ser colocado sobre a minha vida, eu não vou abandonar a lei. Eu opto, eu decido fazer desta maneira. Todo fruto do Espírito, ele está baseado em domínio próprio, em uma decisão de você decidir fazer. Você decide ser bondoso. Você decide amar as pessoas. Você decide ter domínio próprio. A minha vontade é dar um tapa na orelha, mas eu vou me dominar. E eu vou me controlar. A pessoa merece, mas eu não vou fazer isso. O meu exemplo é Cristo. Ele, como o Todo-Poderoso Deus, o autor da vida, na cruz, se ele desse um sopro, tudo deixava de existir. Mas ele não fez isso. A palavra descreve autorrestrição, autodisciplina. Domínio próprio ocorre na Septuaginta, no sentido de refrear-se e fazer alguma coisa. Quando José reconheceu seus irmãos, lembra da passagem de José? José, filho amado, preferido, os outros filhos, filhos das concubinas, e aí eles pegaram a raiva de José, em certo momento pegam José e jogam no buraco, vendem ele para uma tribo de ismaelitas, e ele é como escravo, ele passa por uma série de lugares e cai lá na casa de Potifar, é preso porque ele não deu vazão aos seus sentimentos, a esposa de Potifar, fica preso, sai segundo a vontade de Deus, ocorre adivinhação de sonhos, tudo mais, o faraó fala: você é demais, você vai ficar cuidando de todo o Egito. Deu um anel na mão dele, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, ele podia quebrar, destruir tudo, fazia e não fazia. Faraó, que era o reinado mais poderoso da terra, ele olha para José e fala: abaixo de mim apenas você, e acima de você apenas eu. faz o que você achar melhor. Tudo orquestrado pelo Senhor. Fome na terra. José, como um bom administrador, ele constrói celeiros, guarda e vai cuidando, ajudando as pessoas, vai recebendo recursos em troca, até que os seus irmãos aparecem. E ele poderia fazer assim: vou acabar com vocês. Mas ele não o faz. E se você lê a história de Gênesis, você vai ver que José, o coração dele começava a se inflamar, a vontade dele era de matar, ele falava: dá licença, vou ali. E ele chorava. Viu seu irmão, que era do filho da sua mãe, irmão sanguíneo, e ele se controla e sai, ele chora. Controle. Eu posso fazer e não vou fazer. Nós vimos essa situação também numa condição em que Mordecai ele poderia fazer também, Esther ele podia fazer, aí você vê isso no livro de Esther, e você vê que todos eles refrearam a sua ira por um momento. Até o pecador Amã, que depois foi enforcado, ele espera, mas o plano dele não deu certo, porque quem controla as coisas é o Senhor. Mas ele se refoiou, ele deixou de agir. Quando nós pensamos em grego, no grego clássico, dentro da parte de filosofia, Platão apresenta esse domínio próprio como uma palavra moral e ética. Platão fala do domínio dos prazeres e dos desejos. E ele olha para o seu amigo Sócrates, que não é o jogador de futebol, e diz: esse homem consegue se controlar. As pessoas elas estão em perdição e devassidão, mas ele se controla. São estes de vital importância para o estudo do pensamento da igreja primitiva. Temos muita coisa a dizer a respeito de Ecclesiastes e seu lugar na vida cristã. É preciso, é necessário nós como cristãos termos o domínio próprio? A resposta é sim. Primeiro, é um dos maiores 12 deus. Quão bem-aventurados e maravilhosos são os dons de Deus, escreve um homem da igreja primitiva. Porque a gente não encontra muita informação no Antigo Testamento, não encontra muita informação no Novo Testamento, mas nós temos um pouco de informação naqueles homens que sucederam os apóstolos. Clemente de Roma, ele diz: quão bem-aventurados e maravilhosos são os dons de Deus. E ele começa a enumerar a esses dons de Deus. Ele fala: a vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na ousadia, a fé na confiança e o domínio próprio na obtenção da santidade. A temperança, diz um outro, Hermas, é como toda dádiva de Deus, é dupla, porque há algumas coisas dos quais refrear-se é um dever. Em outras, o não refrear-se é um dever. Tem coisas que você tem que se segurar, tem coisas que não. Já dei o exemplo, por exemplo, do fruto do Espírito. Você não tem que ter medida em relação a amor. E amor não é dar todos os seus bens, não tem nada a ver com isso, é coisa de igreja maluca. Nós estamos falando em você demonstrar amor pelas pessoas. Também demonstrar amor pelas pessoas não é você receber 50 vídeos no WhatsApp e você passar uma hora assistindo. Isso não é demonstração de amor. Você refrear-se, você demonstra amor pelo Senhor. Nós temos que ser bons dispenseiros do nosso tempo. A última oração de Clemente em favor dos seus leitores é: possa o Deus que a tudo vê, Senhor dos Espíritos e toda a carne, que escolheu o Senhor Jesus Cristo e a nós, através dele, para sermos um povo peculiar, dar a toda a alma que invoca o seu magnífico e santo nome, fé, temor, paz, paciência, domínio próprio. Num mundo que contamina as pessoas, os mestres primitivos amavam o domínio próprio e viam como uma das maiores dádivas de Deus. O próprio Deus, Deus Pai, ele pratica domínio próprio, porque a vontade dele é consumir-nos, é nos destruir. Mas, pastor, ele não ama. Ele ama através de Cristo. Por tudo que você fez, por tudo que você está fazendo, e por tudo que você ainda vai fazer, você, como eu, merecemos o inferno. Essa teologia de que nós somos ovelhinhas, nós não somos ovelhinhas. Nós somos pessoas ruins. Nós queremos a satisfação da nossa vontade, do nosso desejo. O exemplo clássico que eu dou com as pessoas, a gente gosta de falar de político. E a minha pergunta é, se você tivesse como deputado, senador, como funcionário público, que tivesse a oportunidade de colocar alguém para trabalhar com você, para ganhar 10 mil reais, e você tivesse um irmão desempregado, você contratava alguém da tua família ou fora? A menos que você seja a exceção das exceções, porque eu não faria isso, eu colocaria um parente meu. Nós somos totalmente corruptos. Então Deus nos ama através de Cristo. E se possível fosse, Ele nos consumiria. Mas Ele não pode. E Ele levanta a figura de Cristo exatamente para que Cristo seja o anteparo, a satisfação da ira dEle. É só você ler o Antigo Testamento que você vê. Quando não há o sangue do Cordeiro sobre a vida daqueles povos, o que acontecia? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra e outros lugares? Destruição. Morte. Num mundo que contamina as pessoas, os mestres primitivos amavam egkratéia, domínio próprio, e haviam como uma das maiores dádivas de Deus. Faz parte da própria base da vida cristã. É a base. Quando você vai construir uma casa, você faz uma base. A base é domínio próprio. Mais uma vez, citando homens da igreja primitiva do primeiro século, Clemente, encerrando a sua carta, escreve: tocamos em todos os aspectos da fé, do arrependimento, do legítimo amor, do domínio próprio. Ecrateia é uma das colunas fundamentais que sustentam a vida. Segundo Hermas, Ecrateia faz parte do primeiro mandamento da vida cristã. Ordeno-te no primeiro mandamento a conservar a fé, o temor e o domínio próprio. Nós temos que aprender a controlar-nos. Essa ideia de que eu sou uma pessoa que posso explodir e falar o que eu quero, não é bíblico. Eu sou sincero, não existe isso. A sinceridade, ela tem que existir, mas ela tem que ser refreada e controlada pelo domínio próprio para que não venha mais a destruir do que a construir. Sempre nós temos que olhar com a ótica da construção, da edificação, do resgate. Por isso que a palmada no filho, ela é necessária, as escrituras dizem que nós temos que repreender, porque quando você repreende de uma forma física, não é espancar, não é trazer trauma, nem nada disso. Mas quando você repreende a criança, ela aprende que ela está errada. E nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso com sabedoria, no momento certo, com domínio próprio. Domínio próprio é aliado da vida cristã. A carta de Barnabé diz: o temor e a paciência são ajudadores da nossa fé. Longanimidade e a domínio próprio são suas aliadas. Nós temos que dar o testemunho cristão com domínio próprio. Nós temos que manifestar o amor com domínio próprio, a alegria com domínio próprio. Domínio próprio é a maneira de salvar a alma. O anjo diz a Hermas, que era um homem da igreja primitiva: tu és salvo por não teres rompido com Deus, com o Deus vivo, e pela tua simplicidade e grande domínio próprio. Em outra carta ele escreve: penso agora que meus conselhos não foram de pouco valor a respeito do controle próprio, e se qualquer homem o seguir, não se arrependerá, mas salvará tanto a si mesmo como aqueles que estão à sua volta. Você aprendendo o domínio próprio, as pessoas que estão à sua volta, elas também vão ter domínio próprio. Se você é uma pessoa que é iracunda, as pessoas à sua volta vão aprender a ser irados. Tem um casal que eu acompanho, em que a pessoa fala: olha, mudou. Antes eu era irado, agora é ela que é irada. É assim, a gente aprende o que é errado. Josué, lá no final do livro de Josué, ele está repassando a lei com os homens e dizendo assim: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mais do que uma declaração, mais do que uma coisa profética e mística, as pessoas elas vão olhar para o meu agir, para o meu proceder, e elas vão querer copiar. Elas vão agir de uma maneira semelhante. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é a marca de todo cristão. Define a lição que as esposas cristãs devem aprender. Em momento em que as esposas, em que as mulheres, elas se colocam numa condição de que eu não preciso de ninguém, o Senhor fala, se controla. Se controla. A condição da submissão, ela é uma condição extremamente complexa. Porque nós, seres humanos, a partir do pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos rebeldes contra autoridades. Eu não sei como as pessoas que congregam comigo me aguentam, porque eu sou duro. Quando eu desligo, acabo a dominical, o culto, a primeira pessoa que fala comigo é minha mãe, ela fala assim, você foi duro hoje. Por que você me aguenta? Eu espero que seja, porque você vê em mim alguma coisa de submissão perante a lei do Senhor. Porque quando você fala com alguém da minha família, você percebe que aquilo que é falado perante a câmera, perante você, é algo que eu busco praticar. Não há perfeição na minha vida, não há perfeição no meu lar, não há perfeição, mas nós buscamos. Nós estamos lutando contra. Eu luto como você luta para ter domínio próprio, para ser submisso. E a submissão sobre a vida da esposa é algo que hoje o mundo está em falta. Possivelmente por conta de falta de conhecimento dos homens, que não sabem ser sacerdotes. Eles não sabem cuidar, eles não sabem educar, eles não sabem exortar, ter domínio próprio. E o que acontece é que as mulheres, em vez de submissas, elas ficam rebeldes. Filhos cada vez mais rebeldes. Submissão. Domínio próprio também é o suporte da igreja cristã. Um homem viu uma torre sendo edificada e a torre é o símbolo da igreja. Em derredor da torre haviam 7 mulheres e a torre era sustentada por elas. A segunda, que tem cintura e que parece um homem, é chamada domínio próprio. É ela e ela é a filha da fé. Quem, portanto, segui-la será bem-aventurado em sua vida. Porque se absterá de todas as ações más, crendo que, refreando de todo o desejo maligno, herdará a vida eterna. A visão dessa pessoa é que havia uma torre e haviam 7 mulheres segurando a torre. Uma delas era o domínio próprio. Em que a partir daquela coluna que não se abala, que não se move, que é confiante, que perante as tentações do mundo, hoje à noite eu vou falar um pouquinho dentro do Salmo 112 sobre a parábola do semeador. A luta e a dificuldade vem e você consegue se segurar. A mulher estranha, o homem estranho aparecem e apesar da sua carne clamar por aquilo, você fala, não vou agir. Domínio próprio. É a aplicação prática da fé. Um dos suportes e fundamentos da igreja e vida cristã é o domínio próprio. O valor que os mestres primitivos atribuíam à virtude de egcrateia, domínio próprio, está claro. E se apresentam como autorrestrição, autocontrole, autodisciplina, pureza, castidade, sempre levando em conta que o ambiente em que o apóstolo Paulo escreve esse texto é um ambiente de perversão sexual. Aqui temos a essência de toda a questão. Egcrateia não é outra coisa senão a busca da santidade. O domínio é você ouvir a voz de Deus e você aplicar na sua vida. E quando você estiver em situações de revés, em que você vai ser beneficiado de alguma forma, mas está errado, você diz, não. Egcrateia é a grandiosa capacidade do homem quando Cristo está em seu coração. Apenas quem tem Cristo no coração consegue ter domínio próprio. Muito mais do que uma ação moral. Muito mais do que alguma coisa que você controla, que você aprende numa escola. É algo que procede de Deus. Ela é a qualidade que o capacita a viver e andar no mundo, conservando as suas vestes limpas e imaculadas. Jesus está voltando. Se você não conseguir se controlar nos seus apetites, nos seus desejos, nas suas vontades, aquilo que não é abençoado de Deus, infelizmente, você não vai subir com o Senhor. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é. Mas cabe a você com a ajuda do Espírito Santo, buscar sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse estudo do fruto do Espírito, dos frutos da carne. Agradecemos ao Senhor pelo tema de domínio próprio, que tem muito a ver com mansidão. Nós, Pai querido, não conseguimos nos controlar. Nós, Pai, não conseguimos olhar para o Senhor e seguir os Teus exemplos. Mas ansiamos por o fazer. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar mansidão e domínio próprio, além das outras 7 virtudes. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um breve intervalo, nós vamos voltar. Eu preparei um material para a gente poder fazer um resumo. Ainda vamos mais pelo menos uns 2 encontros, tá? Trabalhando esse resumão entre frutos da carne e fruto do Espírito, para você ter um material um pouquinho mais fresco e arremate na tua cabeça, tá bom? Daqui a 15 minutos nós voltamos, em nome de Jesus. Deus o abençoe.
Engraçado, duas vezes travou na tela, você ficou...
Foi só o vídeo acabar que o Paulo César Bezerra entrou.
Bezerra, não.